Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Produção Textual na Universidade, de Desira Mota Roth e Graciela Rabuschi-Hendes. É uma obra de orientação didática voltada à escrita científica no ensino superior brasileiro. Inserido na série Estratégias de Ensino, o livro aborda a produção e a circulação de textos em um ambiente acadêmico no qual artigos. Livros e outros documentos de pesquisa têm peso decisivo na formação e na trajetória profissional. Seu foco não se limita à correção gramatical ou à organização formal dos textos. As autoras situam a escrita como prática social relacionada a propósitos de pesquisa, expectativas de leitores e convenções dos gêneros discursivos usados na universidade. A proposta adota uma perspectiva socio-interacionista de letramento científico, tratando estudantes simultaneamente como leitores críticos e produtores de conhecimento. Assim, o livro procura oferecer referências para compreender como textos acadêmicos realizam ações concretas, como relatar dados, descrever procedimentos, avaliar informações e influenciar debates. É, portanto, um guia conceitual e pedagógico para pensar a escrita como parte constitutiva da atividade científica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a publicação como condição concreta da vida acadêmica. O livro parte de uma característica estrutural da universidade brasileira: a produção intelectual costuma ser avaliada, financiada e reconhecida por meio da publicação. Bolsas de iniciação científica e pós-graduação, projetos de pesquisa e trajetórias docentes se vinculam, em diferentes graus. A capacidade de transformar investigação em textos circuláveis. Ao apresentar esse contexto, as autoras não reduzem a escrita a uma exigência burocrática. Elas a colocam no centro da participação acadêmica, pois, por resultados, interpretações e métodos só podem ser debatidos, avaliados e retomados por outras pessoas quando assumem formas textuais adequadas. Essa perspectiva ajuda a entender por que dificuldades de escrita podem afetar não apenas uma disciplina isolada, mas a inserção do estudante em práticas de pesquisa. A ênfase também evita uma visão individualista do problema. Produzir um texto científico envolve reconhecer critérios institucionais, interlocutores especializados e canais de divulgação que moldam o que é considerado pertinente, convincente e publicável. Dessa maneira, a obra oferece uma base para discutir criticamente a pressão por produtividade, sem ignorar a função necessária da escrita na comunicação do conhecimento. O ganho analítico está em ligar o domínio textual às condições reais de circulação e validação da pesquisa universitária. Em segundo lugar, gêneros discursivos organizam finalidades e expectativas de leitura. Um dos eixos explícitos da obra é a atenção aos gêneros discursivos mais recorrentes no contexto universitário. Essa escolha é relevante porque um texto acadêmico não é definido somente por vocabulário técnico ou tom formal. Cada gênero estabelece uma combinação particular de finalidade, organização, tipo de evidência, grau de explicitação e relação com o leitor. Um texto destinado a relatar uma pesquisa, por exemplo, precisa tornar visíveis dados e procedimentos de modo diferente de um texto cuja função principal seja avaliar uma contribuição ou descrever um objeto. O ensino orientado por gêneros permite substituir recomendações vagas, como escrever com clareza, por perguntas operacionais que ação o texto deve realizar. Que informação o leitor necessita, quais escolhas de linguagem tornam essa ação reconhecível e como o documento se integra a uma prática acadêmica específica. A abordagem é particularmente útil para estudantes que dominam o assunto pesquisado, mas ainda não compreendem as convenções de sua apresentação. Em vez de tratar modelos como fórmulas imutáveis, o foco nos gêneros evidencia que convenções respondem a usos sociais compartilhados. Isso favorece a adaptação consciente às exigências diárias, tarefas e públicos, sem confundir escrita acadêmica com mera reprodução de estruturas prontas. Em terceiro lugar, letramento científico socio-interacionista, unescrita, leitura e participação. A obra se identifica com uma abordagem socio-interacionista do letramento científico. Nessa perspectiva, aprender a escrever na universidade não significa acumular regras linguísticas separadas das situações de uso. Significa desenvolver condições para participar de interações mediadas por textos, compreendendo quem escreve para quem se escreve. Quais saberes estão em disputa e que efeitos uma forma de apresentação pode produzir? O estudante é considerado leitor e escritor de textos científicos. Como leitor, precisa distinguir informações, argumentos, evidências e propósitos em documentos produzidos por outros pesquisadores. Como escritor, precisa mobilizar esse repertório para construir intervenções compreensíveis e justificadas. A relação entre as duas posições é decisiva. A leitura atenta de práticas textuais reais oferece critérios para revisar a própria escrita, enquanto a experiência de escrever revela por que certas escolhas feitas por autores são necessárias. Essa concepção também desloca a responsabilidade pelo ensino da escrita. Ela não deve ser vista exclusivamente como reparação de deficiências anteriores, mas como parte da formação em cada campo de conhecimento. Afinal, modos de apresentar dados, formular problemas e sustentar interpretações estão ligados às práticas de pesquisa. O livro se distingue por enquadrar a competência textual como capacidade de interação científica, e não apenas como domínio de normas formais. Em quarto lugar, conteúdo e retórica definem a eficácia de um texto científico. Produção textual na universidade destaca que a qualidade de um texto depende tanto de sua forma quanto de seu conteúdo e de sua retórica. A retórica, nesse caso, diz respeito aos efeitos pretendidos sobre o leitor. Um texto pode estar gramaticalmente correto e ainda assim falhar se não deixar claro por que seus dados importam, como suas afirmações se apoiam em evidências ou qual encaminhamento propõe para a discussão. A ênfase retórica convida o escritor a considerar a recepção do texto durante o planejamento e a revisão. É preciso avaliar se o leitor consegue identificar a questão abordada, acompanhar a progressão das informações, reconhecer a relevância das fontes e compreender os limites das conclusões. Esse cuidado não equivale a usar recursos de persuasão desligados do rigor científico. Pelo contrário, em ambientes acadêmicos, a persuasão se realiza pela exposição suficientemente clara de critérios, procedimentos, dados e justificativas. A obra, portanto, contribui para afastar dois equívocos frequentes: imaginar que a forma pode ser corrigida apenas ao fim do processo ou acreditar que bons resultados falam por si. Resultados precisam ser textualizados para que possam ser examinados. Ao integrar conteúdo e efeito sobre o leitor, o livro trata a escrita como a elaboração de uma ponte verificável entre a pesquisa realizada e a comunidade que poderá avaliá-la. Por último, a escrita realiza ações acadêmicas sobre informações e dados de pesquisa. A pedagogia indicada pela obra está centrada no uso da linguagem para realizar ações acadêmicas determinadas. Entre elas estão avaliar, relatar e descrever informações e dados gerados em pesquisa. Esse ponto torna a proposta especialmente prática, pois desloca a atenção de rótulos abstratos para operações que o escritor precisa executar. Relatar requer selecionar acontecimentos, etapas ou resultados e organizá-los de maneira inteligível. Descrever exige delimitar características relevantes de objetos, contextos ou procedimentos. Avaliar demanda explicitar parâmetros, comparar contribuições e sustentar juízos com base em evidências. Em todos os casos, a escolha de palavras, a estruturação dos parágrafos e o modo de relacionar fontes e dados estão subordinados à ação pretendida. Essa visão ajuda a planejar textos antes da redação e a revisá-los com critérios mais precisos, em vez de perguntar apenas se o texto está bem escrito. O autor pode perguntar se ele realmente descreve o que precisa descrever, relata o que o leitor necessita conhecer ou avalia com fundamentos suficientes. As ações textuais também têm consequências para a prática acadêmica posterior, pois influenciam como uma pesquisa será entendida, discutida e eventualmente aproveitada por outros. A escrita aparece, assim, como instrumento de continuidade da investigação e da publicação científica, não como etapa decorativa posterior ao trabalho intelectual. Em conclusão, produção textual na universidade é particularmente indicado para graduandos envolvidos em iniciação científica, pós-graduandos, pesquisadores em formação e docentes que ensinam ou acompanham a elaboração de trabalhos acadêmicos. Também pode ser útil a orientadores que desejam discutir a escrita como componente do processo de pesquisa, e não somente como critério de avaliação final. Seu benefício prático está em oferecer uma lente para analisar tarefas de escrita a partir de propósito, gênero, leitor, conteúdo e ascensão acadêmica. Essa lente pode melhorar o planejamento, a leitura crítica, a revisão e a adequação de textos às situações em que circularão, no plano intelectual. O livro contribui para compreender que publicar não é apenas expor resultados já prontos, é participar de práticas coletivas de validação. Debate continuidade do conhecimento científico, em comparação com manuais centrados principalmente em regras de formatação, correção normativa ou esquemas fixos de redação. A obra se destaca pela articulação entre letramento científico, gêneros discursivos e retórica. Sua diferença está em considerar que escrever bem depende de entender o que o texto faz em uma comunidade acadêmica e que efeitos produz em seus leitores. Essa posição não elimina a importância da clareza formal, mas a integra a questões mais amplas de conteúdo, evidência e circulação. Para leitores que buscam compreender os fundamentos sociais e comunicativos da escrita universitária. Essa abordagem oferece uma orientação consistente e diretamente ligada às demandas da pesquisa. Se você quiser apoiar Desizia Mota Roth, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!